Conselho Nacional de Justiça vai pedir a interdição de 2 presídios no Ceará por problemas de superlotação e por falta de higiene. A constatação foi feita pelo mutirão carcerário, que desde 7 de agosto vem verificando as condições das cadeias no estado. O mutirão carcerário do Ceará também identificou um preso de 80 anos de idade que deveria estar solto desde 1989. Sobre este assunto, vamos conversar com o juiz Paulo Augusto Oliveira Irion, um dos coordenadores do mutirão carcerário do Ceará. Bom dia, juiz.
Bom dia, Viana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Juiz, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com outros órgãos, vem realizando desde o ano de 2008, em todo o país, um mutirão carcerário. O senhor poderia explicar para a gente qual o propósito do mutirão e quais os avanços que ele vem alcançando nesses últimos anos?
Olha, o que a gente pode dizer é que o mutirão carcerário, na realidade, vem com 2 objetivos, né? O primeiro deles é inspecionar as casas prisionais para ver quais são as unidades que estão de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, com o cumprimento da lei de execução penal, e apontarmos, a partir de levantamentos fotográficos, de entrevistas aleatórias com algumas pessoas que estão aprisionadas, com a direção da casa, para apontarmos não só os problemas da casa, mas também sugerirmos soluções. Mas há alguns casos que nos levam a gestionar pela interdição das casas prisionais, pela total impossibilidade de continuidade do atendimento às condições mínimas que o preso tem direito a receber quando está aprisionado, quando o Estado lhe cerceia a liberdade através da intervenção do direito penal. Também a outra nossa frente de trabalho é a revisão dos presos, dos processos criminais e dos processos de execução criminal. Então, nessa linha de análise dos processos, nós partimos em duas direções. Primeira, reexaminando a situação dos presos provisórios. Isso é feito pelos próprios juízes do processo, os próprios juízes do Estado, que dentro do prazo do mutirão carcerário ficam com a obrigação de reexaminar a situação dos presos. Eu posso te adiantar que aqui no estado do Ceará nós já tivemos mais de 1.200 solturas em decorrência do reexame da situação desses presos provisórios. E também reexaminamos a situação dos presos que estão em execução penal. E que também nós deparamos aqui com situações de presos que já estavam com a pena terminada desde 2011, um caso desde 2010, 2 casos de 2011 e ainda há outros casos de menor tempo de presos que já estão com a pena terminada, pena cumprida, mas que continuavam presos.
É durante o mutirão carcerário, aí no Ceará, foi descoberto um senhor de 80 anos que foi preso na década de 60 e já deveria estar solto desde 1989. Há ainda outros casos como este, como o senhor acabou de citar aí, juiz. Por que isso acontece?
Olha, isso também tem que deixar claro que esse senhor foi encontrado por mim na inspeção que eu estava fazendo no Instituto Psiquiátrico Forense aqui do estado do Ceará. Ou seja, o local onde as pessoas, ao invés de cumprir pena, por problemas de rigidez mental, acabam sendo colocadas em institutos psiquiátricos. Nessa inspeção, me deparei com essa situação desse senhor, que na realidade já tinha alvará de soltura desde 1989, mas que na realidade acaba não sendo solto porque não tem mais condições, há o abandono da família e há também o abandono até mesmo da parte do Estado. Porque uma coisa é o seguinte, esses locais são para ficar com as pessoas retidas, privadas da sua liberdade, enquanto há uma determinação que se origina do direito penal. A partir do momento em que ele deixa de sofrer essa intervenção do direito penal, e em relação a esse cidadão, isso aconteceu em 1989, a partir daquele momento, esse cidadão passa a ser um problema de saúde pública. E como saúde pública, o Estado teria a obrigação de prestar-lhe a assistência à saúde adequada, não mais no manicômio judiciário, que é o lugar destinado às pessoas que, tendo deficiência mental, e tem uma conta a pagar com a sociedade em decorrência do direito penal. Então, o que acontece, e isso não é exclusivo do estado do Ceará, é de que vários estados, na realidade, acabam essas pessoas ingressando para lá e acabam não saindo mais, ó, se tornando verdadeiros depósitos de seres humanos.
Juiz, qual a real situação do sistema carcerário do Ceará e o que levou o Conselho a recomendar a interdição de dois presídios no estado?
Olha, uma delas é uma cadeia pública que foi improvisada, que era uma creche que foi transformada em cadeia pública, em que os presos estão amontoados, é uma cadeia que fica dentro da área urbana, que não tem maiores condições de segurança, de higiene, ou seja, tudo aquilo que a lei determina não é cumprido na cadeia pública de Tianguá. E a outra sugestão que nós temos da interdição diz respeito a uma outra, outra unidade prisional que está superlotada, e, na verdade, essa nossa sugestão de interdição não é uma interdição total, é simplesmente uma interdição que fique dentro do limite da capacidade de engenharia dessa outra unidade. Mas ainda nós não fechamos todos os balanços. Eu e a doutora Maria de Fátima, por exemplo, no Polo de Juazeiro, na próxima semana ficaremos juntos aqui para começarmos a traçar o relatório final, e até mesmo pode ser que nós acabemos sugerindo também outras interdições. O sistema carcerário do estado do Ceará realmente é caótico, há superlotação em várias unidades, as assistências materiais dos presos não são alcançadas, há pouquíssimas vagas de trabalho, há distorções de regimes, ou seja, presos cumprindo regime cumprindo sua pena em local inadequado, há um cerceamento muito grande e inconstitucional em relação ao direito de visitas, porque enquanto as visitas do sexo feminino, mães e irmãs podem visitar os seus parentes que são aprisionados todas semanalmente, os presos, as visitas do sexo masculino, portanto, pais, filhos, irmãos, só podem, na grande maioria das unidades prisionais, efetuar visitas em um sábado por mês, o que fere a Constituição Federal, que determina que não pode haver qualquer distinção em decorrência do sexo das pessoas. Então, são coisas que o mutirão carcerário vai nessas inspeções, nesse trabalho rotineiro feito aqui, que nós faremos em 6 semanas, descobrindo, enfrentando e apontando em um relatório final para que tanto o Poder Executivo como o Poder Judiciário passem a adotar políticas e decisões que mitiguem ou até mesmo terminem com essas situações em que há uma flagrante ilegalidade.
Estamos conversando com o juiz Paulo Augusto Oliveira Irion, um dos coordenadores do mutirão carcerário do Ceará. Juiz, qual a agenda do mutirão carcerário para este ano e para o ano de 2014 e que estados serão visitados?
Olha, a agenda prevê ainda 2 mutirões carcerários nesse estado, que é no estado de Alagoas e no estado de Amazonas. E depois, para o próximo ano, vai ser feita a nova pauta. Nós estamos com um novo conselheiro e que vai determinar qual é a pauta que será feita no ano de 2014.
Na sua opinião, juiz, existe solução para o sistema judiciário criminal do Brasil?
Olha, soluções existem. O que nós precisamos é que todos os atores da cena judiciária criminal e da execução penal parem, pensem. Nós precisamos de mudanças legislativas, mas também de mudanças de posturas, até mesmo no âmbito jurisdicional, para que efetivamente se consiga enfrentar as soluções e fazendo com que se obtenha o equilíbrio entre a preservação do direito das pessoas que são acusadas criminalmente, as pessoas que são condenadas, mas também o interesse de que todos cumpram com a determinação judicial quando condenados.
Nós conversamos com o juiz Paulo Augusto Oliveira Irion, um dos coordenadores do mutirão carcerário do Ceará. E, juiz, nós agradecemos a sua gentileza de atender a nossa entrevista aqui no programa O Senado é Mais Brasil.
Olha, eu também agradeço essa oportunidade de esclarecer. Nós que atuamos em função pública e até mesmo estando aqui em nome do Conselho Nacional de Justiça, é uma forma de nós prestarmos conta a toda a sociedade do que está sendo feito e de todo o esforço que o Conselho Nacional de Justiça está tendo para realmente conseguir fazer um retrato fiel de como está o sistema carcerário em todo o nosso país.
Juiz, muito obrigada e um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado, e nós estamos sempre à disposição para prestar esses esclarecimentos.